você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer é
isso aí, minha gente. Começamos este segundo bloco com a música Pedacinhos do Céu, essa que é mais uma faixa do disco Na Madrugada, lançado por Julião Boêmio, e assinam essa faixa o próprio Julião, Dirceu Leite e Valdir Azevedo. Essa música que é um lamento, muito bonita, acho que cai muito bem nesse dia chuvoso de hoje. Vamos escutar mais um pouquinho, Mig. Vamos à Luta, conversa então sobre o novo modelo de concessão dos pedágios no Paraná com o professor Fábio Scatolin. Então, antes da gente retomar a conversa, né, com o nosso convidado, vamos passar um recado muito importante também dos nossos amigos do Senge, o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vamos lá, vocês que lutem, pode deixar, o Senge Paraná é de gente que luta. Tamo junto nas negociações garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais e ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Esse é o recado dos nossos amigos do Senge. Então, voltando aí ao nosso tema de hoje, para contribuir com o debate, vamos ouvir então o áudio enviado pelo deputado estadual Arilson Chiorato, né, do Partido dos Trabalhadores e coordenador da Frente Parlamentar sobre o pedágio na Alep. Vamos lá, Márcio.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Aqui é o deputado estadual Arilson Chiorato, coordenador da Frente Parlamentar sobre o pedágio. Esse tema muito sensível ao povo paranaense e à nossa sociedade. Durante 24 anos, o Paraná esteve aprisionado por um modelo de pedágio caro, abusivo e que lesou o nosso povo. Obras não realizadas, obras superfaturadas, acidentes, enfim, o contrato que existia não foi a contento. A partir de 2019, o governo do Paraná começou a tratar de um novo modelo e, no final de 2021, colocou um modelo que aumenta o número de praças de 27 vão para 42. Aumenta o tempo de contrato de 24, vai para 35. Aumenta a quilometragem do parque de pedágio, 2.500 km para 3.300. E criaram um tal de degrau tarifário, que é uma bonificação de 40% sobre o valor da tarifa após as obras estarem prontas. Também um pedágio que é tão caro quanto o outro. E essa frente parlamentar debateu muito, foram 20 audiências públicas. Na última agora, com um estudo feito pelo ITTI, é o Instituto de Tecnologia e Transporte da Universidade Federal do Paraná, um estudo robusto de 356 páginas, apontaram várias falhas. Preço em exagero, praças que não são necessárias, tarifa cara, valor de desapropriação que não convém com a realidade e obras que não podem sair por conta de problemas locais, como regiões alagadas, etc. De tudo isso, a gente está juntando ao processo do que está no Tribunal de Contas da União e pedindo para que o governo reavalie esse modelo nefasto, caro e abusivo. A frente parlamentar está protocolizando isso no Tribunal de Contas da União, no governo do Estado e no Ministério, e vai tomar todas as medidas políticas e administrativas. E caso não dê, vamos recorrer judicialmente a esse modelo abusivo, em defesa do povo paranaense contra o pedágio caro e abusivo.
É isso. Então esse foi o áudio do deputado Arilson. Muito obrigado pelo encaminhamento também. E professor Fábio, pensando aí no estudo, imagino que é um estudo muito complexo, né? Demandou muito, vocês devem ter se debruçado sobre isso por muito tempo, demandou muito tempo de vocês, por ser tão importante esse tema e tão complexo também. Então, tendo em vista o áudio do deputado, eu acho que seria interessante nós falarmos um pouco sobre o estudo, até para tentar contextualizar melhor, né? E por maior que ele tenha sido, a gente levantar alguns pontos agora. Eu acho que seria interessante falar desses pontos positivos, né? Caso eles tenham, e os pontos negativos para a gente elencar, né? Pelo menos um caminho para o entendimento dos nossos ouvintes e da população paranaense mesmo.
Correto, vamos conversar assim. Um primeiro item que eu acho que é importante assim é que as instituições que estão envolvidas lá em que assessoraram o governo federal são de uma qualidade muito grande. É o IFC, que é o braço do Banco Mundial para esse tipo de projetos, e eles trazem metodologias que eu diria assim bastante atuais do ponto de vista econômico e financeiro, ou seja, levam a experiência internacional foi levada em conta, né? E algumas, com isso eles trouxeram algumas inovações. Eu diria que algumas das inovações são extremamente interessantes, né? Como assim, pontos de segurança mais para o usuário das estradas. Vejam que agora na transição, entre o fim do pedágio, nós estamos vendo que tem algumas falhas aí não tem pedágio, mas também não tem a manutenção, que, por exemplo, desde uma ambulância na hora, ou seja, um acidente, ou seja, o Estado tem que voltar a fazer esse serviço enquanto você não tem o pedágio. Então você tem uma série de itens que melhoram o funcionamento das rodovias, e se implementadas e que estão no contrato, na minuta do contrato, vão ajudar. Por exemplo, segurança viária, iluminação por LED, sistema de gestão e operação com toda a metodologia mais atual, né? E na política tarifária aqui, eles trazem alguma coisa diferenciada para pista simples e pista dupla, que era uma dificuldade na modelagem do passado. Ou seja, uma pista simples tem que ser mais barato que uma pista dupla. O que nós estamos questionando é se precisa ser 40% mais caro do que a pista simples, a dupla. Essa é uma discussão, né? Mas assim, a ideia de você ter tarifa diferenciada para estradas simples, não pode uma estrada simples como a PR-92, que vai para o Norte Pioneiro, que hoje não está duplicada, ser o mesmo pedágio dessa que nós vamos para a praia.
Sim.
Né, que vai a Paranaguá, que está totalmente duplicada, que tem uma atenção maior, ou seja, é diferenciada. Então esse é um dos avanços. Um outro avanço é a ideia do desconto para usuário frequente, que também tem alguns problemas, mas que a ideia é interessante, né? Que é a ideia de que quem usa a estrada todo dia, que vai do seu sítio para a cidade, entrega o leite, entrega um hortigranjeiro, que entrega os seus produtos, possam ter uma tarifa um pouco menor do que aquele que passa para a praia uma vez por ano.
Sim,
então, exatamente. Um desconto para usuário frequente é um avanço que a gente aplaude e acha interessante. Na área ambiental, programa de carbono zero, de neutralização da emissão de carbono por parte das empresas, que a gente possa ter avanços aí também, é outro avanço, outra inovação interessante, né? E mesmo metodologias em geral da própria modelagem. Agora, uma das primeiras preocupações nossas é a questão do novo modelo, porque nós estávamos no Brasil do lado na década de 2010 ali, nós estávamos com o modelo do menor preço, ou seja, os concorrentes que participarem da licitação têm que dariam o menor preço na hora da licitação, para a tarifa. E aquela empresa que propor o menor preço seria a vitoriosa. E isso estimula a concorrência. Agora, na modelagem proposta pelo Ministério, eles chamam um modelo que é híbrido, que é possível dar um desconto, ter o menor preço, mas só até um certo ponto. que no entender deles não gera desequilíbrio, mas no nosso entender ele não atende aos interesses da sociedade. Ele, a partir de um certo desconto, aí entra aquilo que nós repudiamos, que é a outorga. Outorga nada mais é do que um recurso que o Estado arrecada para diferenciar nesse pagamento. Ou seja, é um dinheiro que o empresário entra para poder ganhar a licitação. Quem der mais, leva. Então, o menor preço acaba desaparecendo e fica a maior outorga. Quem pagar mais, leva. Agora, pode parecer assim, interessante uma outorga elevada, mas o que acontece é que isso onera a tarifa. Nós, economistas, aprendemos aquela frase que não tem almoço grátis. E se não tem almoço grátis, alguém vai pagar. Então, o Estado ganhou 1 bilhão de outorga. Bom, mas no dia seguinte, esse empresário está cobrando isso na tarifa. Então, ele não consegue abaixar a tarifa, que é o interesse da sociedade, maior porque essa outorga tirou recursos do empresário, que pagou uns juros por esse dinheiro, e quem vai pagar esses juros é a sociedade. Então, você encarece a tarifa, é um tributo disfarçado. Então, nós acabamos pagando. Então, nós somos contra esse modelo híbrido aí que o governo federal está propondo em função da outorga. Nas últimas, em função da audiência e do embate entre a Assembleia, né, nossos deputados, a frente parlamentar, o governo federal aceita trazer esse dinheiro da outorga para a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, que vai administrar essa operação nos 6 lotes aí que vão ser licitados. Ou seja, existe o interesse do governo, a partir da crítica da Assembleia, que essa outorga seja devolvida na forma de um recurso que ajudaria, entre aspas, os investimentos das rodovias e mesmo para outras questões, como a questão cambial, que depois eu vou tratar com você ali na frente. Mas isso não altera o nosso argumento, porque se é outorga, se é aporte, é a mesma coisa, ou seja, é um recurso que é tirado dos usuários da sociedade para pagar e que volta para fazer mais obras. Que nós entendemos que novas obras, grandes questões, podem vir também do Estado. O Estado deve retomar o investimento. Nós precisamos que o Estado, quer seja governo estadual, quer seja governo federal, volte a investir. E parte desse ônus recaia sobre o Estado, e não somente os usuários como uma nova tributação.
Certo.
Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é controverso e que nós estamos discutindo e esperamos que o governo federal modifique esse seu entendimento e venha com uma proposta de menor preço, que é a nossa visão adequada para que a sociedade seja beneficiária desse processo.
Certo. E referente aí essa questão dos novos pedágios, enfim, dessas novas praças, como é que fica essa situação aí para a população? Isso vai encarecer também? Já existe se o pessoal estipula já um aumento de tarifa? Se isso está sendo estipulado no próprio estudo também?
Sim, nós analisamos isso, demos uma olhada boa nisso, aprofundamos aquilo que o deputado Chiarato falou já, né? Assim, hoje você tem concessões em torno de 2.400 quilômetros e está ampliando para 3.300 quilômetros. Isso é bom. Regiões como o Norte Pioneiro, como o Extremo Oeste lá de Guaíra, Umuarama, Toledo e outras regiões, o Sudoeste, Francisco Beltrão, Pato Branco, vão estar interligados ao antigo anel de integração e com isso o Estado vai estar mais coberto com rodovias duplicadas, com regiões maiores. E para isso se aumentou o número de praças de pedágio de 27 para 42. Mas como já foi dito por todos, como estava muito superfaturado, as tarifas eram muito caras, nessa modelagem nova os preços tiveram uma redução média de 35% em torno disso, das tarifas que eram praticadas em 2021. Tá? Então, assim, em relação à licitação anterior, os preços serão menores. Porém, são menores em termos nominais. Agora em 21, agora em 22, o pedágio não existe. E se tudo correr conforme o cronograma da NTT, em 23 assume o pedágio. Só que de 21 para 23, já tivemos 2 anos de inflação. E com isso os preços devem ser maiores do que aqueles colocados pelo governador, colocados aí pela NTT, quando da modelagem apresentada à licitação. Ou seja, se antes, grandes números aí, se o pedágio era em torno de R$ 22,00 para descer a serra até Paranaguá, lá em 21, ano passado, agora seria R$ 14,35 para o veículo normal. Então tem uma redução importante aí. Então esse é o lado positivo do processo. Agora, se isso significar que as empresas vão, na licitação, usar todo esse degrau, isso nós não sabemos. Que uma outra coisa que aconteceu é que as condições macroeconômicas do Brasil e da economia mundial se modificaram muito de 2020, quando da pandemia, para agora. Só para falar da guerra da Ucrânia, né? Isso já mostra o impacto que isso teve no preço do petróleo, no preço da energia e dos insumos que entram nessa configuração. Então, assim, como é um novo ambiente, o edital provavelmente vai ter que fazer ajustes para dar conta dessa nova coisa. Agora, o triste é que vai encarecer. A notícia ruim é que a situação macroeconômica se deteriorou. E ao se deteriorar, juros, câmbio e etc. tiveram todos um impacto negativo e isso provavelmente vai aparecer na tarifa. Mas nós precisamos esperar o edital para a gente ter clareza de quais vão ser os valores corretos que vão ser colocados nesse edital e aí qual é a fórmula da modelagem. Porque se a continuar a outorga, a minha expectativa é que as tarifas não devem cair em termos reais, deve subir um pouco mais em termos reais.
Certo. E esse, então, é o degrau que o deputado falou no áudio. Então, esse é o degrau que caracteriza...
O que ele estava falando do degrau se refere aí a pista simples e pista dupla. Essa diferença de 40%. Né? Na hora que nós falamos R$ 14,00 é para pista dupla. Uma pista simples lá do Norte Pioneiro, de outra região, está próxima de R$ 9,00. E aí com 40% você chega nas tarifas que são diferenciadas em toda o Paraná, dependendo do investimento necessário, dependendo das obras. Só para você ter uma ideia, se prevê nos próximos 7 anos investimentos da ordem de R$ 45 bilhões para duplicar esses trechos que estão nesse novo anel de integração. E mais do que isso, cerca de 35, 40 bilhões em despesas de manutenção, perfazendo cerca de 76 bilhões de gastos que as empresas vão ter que colocar nessas obras. Por outro lado, a receita dela prevista vai ser em torno de R$ 165 bilhões nos próximos 30 anos. Isso é muito dinheiro, isso equivale, grosso modo, esses 165, cerca de 1% do PIB paranaense anualmente. O que seja 1% de tudo que o Paraná produz vão ser gastos, vai ser a receita dessas tarifas aí no nosso pedágio. Então, tem um impacto grande na economia e na sociedade em geral.
Muito, muito grande. É importante que a gente fique de olho também, né, sobre todas essas questões que vão vir aí no futuro. E a gente vai fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para falar ainda mais. Estamos tendo uma aula de economia também com o professor aqui para entender de toda essa situação, né? O tema é muito complicado, esse tema está sendo muito debatido agora, né? Porque, como a gente bem falou, as pessoas estão passando pelas praças de pedágio, está vendo ali ela toda fechada e está achando que aquilo pode continuar dessa forma. É interessante que o professor trouxe também essa questão e contextualizando de que, não tendo pedágio, também a gente percebeu muitas deficiências no sentido de segurança, no sentido de falta de estrutura. Então, eu acho que foi muito bacana esse segundo bloco para a gente poder ampliar mesmo o debate, né, tentando deixar as pessoas ainda mais cientes sobre isso. Então, é muito importante tudo que você trouxe, professor. Vamos fazer esse intervalo, a gente volta daqui a pouco. Então, pessoal, com o último bloco do programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Segura aí que a gente já volta. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.